Hoje é segunda-feira, 25 de março. Polícia Federal prende Domingos e Chiquinho Brazão como mandantes do assassinato de Marielle Franco. Chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, também foi preso por envolvimento com o crime. Grilagem de terras na zona oeste do Rio parece ter sido a motivação para a execução da vereadora Marielle Franco. Separa o teu cafezinho e vem comigo, que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso acontece às 8 horas da manhã por aqui, pelo Instagram e também pelo Twitter. Mas se não rolar assistir ao vivo, dá para tu assistir depois no formato podcast. Bom dia, espero que todas tenham uma excelente semana. Essa ainda não é a última semana do Expresso, mas faltam poucos dias, faltam poucos programas. A gente vai, como a gente conversou com vocês na sexta-feira, manter o Expresso diário até o dia 12 de abril, porque depois pode botar água no feijão que eu estou voltando. Eu vou voltar, vou interromper esse meu ciclo de estudos aqui nos Estados Unidos para a gente poder ajudar nas eleições municipais, né? E pensar em alguns projetos para seguir essas conversas tão legais com vocês. O Expresso de hoje é um Expresso de desfecho. Desfecho de uma situação que durou 6 anos, porque na manhã desse domingo, a Polícia Federal realizou 3 mandados de prisão preventiva relacionados ao homicídio da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. Foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil, e seu irmão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Também foi preso Rivaldo Barbosa, que havia assumido a chefia da Polícia Civil Fluminense na véspera do crime e agora é suspeito de ter trabalhado para atrapalhar as investigações. A operação contra os mandantes estava prevista para acontecer ao longo dessa semana, mas foi adiantada por quê? Porque a Polícia Federal identificou uma viagem para os Estados Unidos de familiares dos mandantes do crime. Para a PF, essa viagem foi um indício de que os alvos podiam planejar uma fuga. Essa foi a razão pela qual, no domingo, nós tivemos essa operação da PF não habitual. Segundo aponta o relatório da investigação da PF, da Polícia Federal, o assassinato de Marielle foi idealizado pelos irmãos Brazão e meticulosamente planejado pelo ex-titular da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Rivaldo Barbosa. Segundo Rony Lessa, foi Rivaldo quem garantiu a impunidade do crime. O delegado exigiu que os disparos, por exemplo, não poderiam, diz o Rivaldo, né? O Rony diz que o Rivaldo afirmou que os disparos não poderiam acontecer na entrada ou na saída de Marielle da Câmara dos Vereadores do Centro do Rio. Por quê? Porque a PF afirma que essa exigência, a exigência da execução ser realizada mais distante da Câmara de Vereadores, tinha relação com o afastamento da hipótese de crime político e, por consequência, a atribuição da Polícia Federal para investigar o caso. O relatório da Polícia Federal indica que o assassinato de Marielle começou a ser arquitetado pelos irmãos Brazão ainda no segundo semestre de 2017. A Polícia Federal, Lessa contou, que foi procurado pelo sargento da Polícia Militar do Rio, Edmilson Macalé, em 2017. Foi esse criminoso, né, que apresentou o plano a Lessa. Lessa disse que os irmãos Brazão ofereciam lotes de terra no bairro Tanque, na zona oeste do Rio, como recompensa ao assassinato. O controle da milícia no empreendimento imobiliário na região também seria feito por Lessa, e essa seria a forma dele ser remunerado pelo assassinato. O ex-policial militar, o Rony Lessa, aceitou essa proposta porque viu que essa era uma oportunidade dele se desgarrar da imagem de ser um mero sicário, ou seja, um mero matador de aluguel. Depois de aceitar a proposta, Lessa foi levado para um encontro presencial com quem? Com Domingos Brazão. Esse encontro aconteceu nas imediações de um hotel no bairro da Tijuca. Que loucura, né, gente? A gente vai falando sobre esse caso, vai destrinchando e vai olhando a maneira como o crime organizado, como as milícias se estabeleceram no Rio a partir de toda a vida institucional carioca. É algo que a apuração do caso Marielle, Franco e Anderson, os desdobramentos das investigações vão nos trazendo essa sensação de que, de fato, toda a vida institucional do Rio de Janeiro está, num certo sentido, contaminada pela maneira como o crime, as milícias, se foram se entranhando por ali. A gente vai ver, ao longo do Expresso de hoje, detalhes dessa maneira repulsiva, né, com que a execução de Marielle foi arquitetada. Bom, então, depois de aceitar a proposta, como eu estava dizendo para vocês, o Lessa foi lá encontrar o Brazão num hotel, na Barra, próximo de um hotel da Barra da Tijuca. Quem intermediou esse encontro foi Robson Calixto Fonseca, que é assessor pessoal de Brazão no Tribunal de Contas. Calixto foi também alvo de busca e apreensão ontem e também vive medidas cautelares por decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse encontro, segundo o relatório da Polícia Federal, os irmãos apresentaram a demanda. A demanda, o que Lessa define como demanda e os Brazão definiam como demanda, era a execução de Marielle Franco. E afirmaram terem conseguido infiltrar um miliciano no partido de Marielle Franco, ou seja, no PSOL, para monitorar os passos da vereadora. Laerte da Silva de Lima, esse é o infiltrado citado, relatou que presenciou a parlamentar pedindo à população que não aderisse a loteamentos situados em área de milícia. Esse fato teria sido a gota d'água para o clã Brazão. Os investigadores citam que Chiquinho Brazão teve uma reação descontrolada sobre a atuação de Marielle na votação de um projeto de lei que tratava sobre regularização de loteamentos e grupamentos localizados em Japaré-Paguá, e que esse foi um dos motivos para a execução, para o assassinato de Marielle. O documento ainda acrescenta que as testemunhas ouvidas foram muito enfáticas ao apontar que a atuação de Marielle passou a prejudicar os interesses dos irmãos Brazão em relação à exploração de áreas de milícias. Lessa investigou a rotina de Marielle e disse à Polícia Federal que pediu para Macalé uma nova reunião para tentar derrubar a exigência do então chefe da Polícia Civil. Segundo a PF, foi estabelecido pelos irmãos Brazão que eles não poderiam passar por cima das ordens de Rivaldo. Um dos nomes, Rivaldo, é justamente um dos nomes que surpreendeu a todos no envolvimento do assassinato, pelo seu envolvimento no assassinato, na execução de Marielle. Quem é Rivaldo? Rivaldo, como a gente já afirmou, é o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele assumiu o cargo, esse é um detalhe interessante, importante, ele assumiu o cargo um dia antes do crime que resultou nas mortes da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Barbosa foi nomeado no dia 22 de fevereiro, embora tenha assumido no dia 13, né? Quem nomeou? O interventor federal na segurança do Rio. Quem era o interventor? Walter Braga Neto. Ou seja, Walter Braga Neto nomeou Rivaldo no dia 22 de fevereiro e deu posse a ele no dia 13, véspera, como nós sabemos, do 14 de março, data em que Marielle e Anderson foram assassinados. A ministra Aniele, a quem eu quero deixar um abraço solidário, disse que a notícia do envolvimento de Rivaldo soava como um soco no estômago. Por quê? porque ele era a pessoa com quem a família conversava sobre as investigações e que dizia, Rivaldo dizia, olhem o nível, né, gente? É um negócio asqueroso. Dizia que resolver o crime era uma questão de honra. Mônica Benício, vereadora do Rio e viúva de Marielle Franco, também se mostrou surpresa com o envolvimento do delegado no caso. Vamos ver esse vídeo, por favor, Zé Igor.
Se, por um lado, não havia surpresa no nome da família Brazão com esse envolvimento, eu confesso que o nome de Rivaldo Barbosa foi o que mais me chocou, em especial por ter lembrado que dias, né, poucos dias, 2 dias depois, o Rivaldo Barbosa estava nos recebendo os familiares no seu gabinete para dizer que esse caso seria uma prioridade de elucidação. E acho que pior do que isso, né? Ele já conhecia Marielle da luta dos direitos humanos de outros momentos. E diante de uma prestação de solidariedade com a família, ele também disse que era amigo da Marielle, que faria todo o esforço e todo o empenho para poder elucidar esse caso o mais rápido possível. E o surgimento do nome dele me faz entender que horas depois do assassinato da minha esposa, eu estava, na verdade, de frente para um homem que sabia exatamente o que tinha acontecido. E que, mais do que isso, né, fazia parte desse mando que teve uma interferência direta para que a noite do 14 de março de 2018 acontecesse da maneira como aconteceu, já prevendo que estaria usando o cargo que ocupava para garantir que esse caso não fosse ser elucidado ou que não fosse ser elucidado de maneira célere e comprometida com a verdade.
Um abraço bastante solidário à Mônica, que também enfrentou toda a dor, toda a violência desse período. Bom, o Freixo, que, como vocês sabem, era amigo pessoal da Marielle, a Marielle trabalhou muito tempo com o Freixo, quando ele próprio era deputado, disse que Barbosa foi exatamente a primeira pessoa para a qual ele, Freixo, ligou após receber a notícia da morte da parlamentar e estar se deslocando para receber a família junto ao corpo executado de Marielle. Vamos ver o vídeo de Freixo?
De
Tá aí.
pessoa, né? Eu liguei para o Rivaldo quando eu tomei conhecimento da morte da Marielle. A Fernanda estava no carro, a Fernanda trabalhou comigo e junto com a Marielle por 10 anos, né? Então, eu tomei conhecimento imediatamente do que aconteceu e eu me desloquei para o local. Eu liguei para o Rivaldo e falei: Rivaldo, mataram a Marielle. Eu não precisei explicar para ele quem era a Marielle, ele sabia quem era a Marielle. Eu liguei para ele, foi assim: eu falei, Rivaldo, mataram a Marielle. Eu estou indo para lá, é perto da prefeitura, não sei direito, pelo amor de Deus, manda a polícia para lá. E ele, eu lembro perfeitamente, é isso que está me deixando absolutamente indignado, assim, perplexo, que ele reagiu com surpresa e falou: como assim mataram a Marielle? Quer dizer, se ele sabia, é inacreditável um negócio assim. É muito sério, cara, é muito sério.
Essas são muitas as dimensões da violência, né, gente? É óbvio, a Marielle foi executada, o Anderson foi executado, as famílias de ambos foram privados da convivência, do amor, do afeto. Eu sei que para a gente, para o Brasil e para o mundo, Marielle se tornou um símbolo de luta. Mas antes de ser um símbolo de luta, ela é a filha da dona Marinette, ela é a mãe da Luíara, né? Ela era companheira da Mônica, irmã da Daniele, e amiga do Freixo. E esta mulher que morreu, foi executada barbaramente, que teve o rosto desfigurado pelos disparos, além da sua execução, essa trama nefasta que vai colocando, que vai revelando os meandros da vida institucional carioca, quer dizer, da contaminação do Tribunal de Contas, da bancada federal de deputados do Rio de Janeiro, do chefe de polícia, em quem crer quando nós vemos a dimensão da conexão do crime com a vida institucional, né? É preciso que a gente pense, os desdobramentos desse caso precisam também ser emblemáticos para que a gente reflita, né, sobre tudo que precisamos fazer no Brasil, especificamente com relação a essa vida institucional. A Franciele diz, é sangue frio, é mais que sangue frio, né, Franciele? É a falta total da humanidade, né, da perspectiva de dignidade humana. É um negócio, sim, é uma trama nefasta mesmo. Ontem, a Agatha, que é a viúva de Anderson, disse que esse envolvimento do Rivaldo também foi aquilo que mais a chocou, né? Que soou como um tapa na cara. A gente tem esse vídeo da Ágata também. Por favor, Zé Igor.
E ver as pessoas que participaram, quem mandou, terem nos abraçado, beijado e prometido. Falado, inclusive, que ele era amigo, né, da Marielle, que tinha trabalhado junto. Isso é um tapa na cara, é um tapa. É pisotear ainda mais, né? Você saber que está envolvido e olhar no nosso olho e fazer promessas. É tão profundo e é tão doloroso, então.
As investigações apontam, né, que o Barbosa já assumiu a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro com a promessa para Domingos Brazão de que o assassinato não seria apurado. Eu lembro a vocês que quem nomeou a Barbosa foi Braga Neto. Já o nome de Domingos Brazão, ou seja, dos irmãos Brazão, circulou nas investigações sobre o homicídio desde o início. O conselheiro depôs pela primeira vez em junho de 2018. Sob qual acusação naquela ocasião? Sob a suspeita de plantar informações falsas com o objetivo de atrapalhar o inquérito. No dia que se despediu da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge informou que apresentou uma denúncia contra Domingos Brazão por suposto envolvimento no assassinato de Marielle e de Anderson. A gente está vendo a imagem. Essa denúncia, denúncia de Raquel Dodge, incluía mais 4 pessoas por supostos crimes cometidos para atrapalhar as investigações. Brazão foi inocentado durante o governo Bolsonaro. A pedido do Ministério Público Estadual, pode tirar, obrigada, Zé Igor, a pedido do MP do Rio, que considerou superficiais as provas apresentadas pelo Ministério Público Federal, a denúncia, que já tinha baixado do Tribunal Superior Tribunal de Justiça para o Judiciário Fluminense, foi rejeitada em 2021. A ação foi definitivamente arquivada em janeiro do ano passado. É bom atentar os detalhes, né, gente? Também foram inocentados o delegado da Polícia Federal, Hélio Cunha de Almeida, e o policial federal aposentado, Gilberto Ribeiro da Costa, esse assessor de Brazão no Tribunal de Contas do Rio. Outros 2 acusados, que já respondiam pelos mesmos crimes denunciados no judiciário carioca, continuaram a ser processados. O nome de Chiquinho Brazão não tinha sido mencionado antes das apurações, pelo menos não tinha sido anunciado publicamente, né, o seu envolvimento. Chiquinho é irmão de Domingos e é deputado federal pela União Brasil. Ele chegou a ser secretário especial de ação comunitária da Prefeitura do Rio. Ele deixou o cargo depois que o nome da família foi citado na delação de Elcio Queiroz. Vocês lembram, Elcio Queiroz é o PM preso sob acusação de ter dirigido o carro usado no dia do assassinato. Na quarta, Chiquinho negou publicamente o envolvimento com o caso. Foi a menção a Chiquinho que teria levado o caso ao Supremo. Por quê? Porque é no Supremo, que é a corte onde os parlamentares federais têm a prerrogativa de foro. Vocês estão vendo que eu estou assim, porque eu estou completamente entupida, gente. Então, eu estou assim, ó. Não deu nem tempo de eu pensar o que eu tomaria para ficar boa até o programa. Mas vamos lá. Então, foi a menção a Chiquinho que teria levado o caso ao Supremo, porque o Chiquinho, por ser deputado federal, tem prerrogativa de foro lá. Isso aconteceu depois que, por iniciativa do Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, a Polícia Federal incorporou-se às investigações. Ao longo dos anos, esse caso foi recheado de muitas idas e vindas, incluindo uma testemunha falsa que teria sido plantada para tentar incriminar um chefe de milícia no Rio, a remoção de um dos delegados encarregados pelo caso e o surgimento de diversos nomes, de alguma forma, implicados na questão. Em 2020, houve uma discussão sobre a federalização do caso, mas, na época, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, negou, porque entendia que era incoerente o deslocamento. No debate sobre a federalização, a família de Marielle Anderson e os movimentos sociais também foram contrários, por temer a interferência ainda maior de Jair Bolsonaro na investigação. Isso porque, vale lembrar, vários dos nomes suspeitos de ligação com o crime e com as milícias acumulavam relações de amizade com Bolsonaro e com a sua numerosa família envolvida na vida pública a partir de diversos ramos de atividades que vão dos chocolates até a organização da Internacional Reacionária. O próprio Lessa era vizinho do ex-presidente no condomínio Vivendas da Barra, onde ambos residiam na Barra da Tijuca, na capital fluminense. Menos de 2 meses após assumir o Ministério da Justiça, Flávio Dino determinou a abertura de novo inquérito para investigar o caso Marielle. Oficialmente, se tratava apenas de uma colaboração com as autoridades locais que eram as responsáveis pela investigação, já que, eu repito, a investigação não foi oficialmente federalizada. Foi designado para comandar essa operação o delegado Guilherme de Paula Machado Catrambi. Foi essa colaboração que resultou na Operação ELPS, que prendeu o bombeiro, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel. A delação premiada de Elcio de Queiroz foi outro resultado da ação da Polícia Federal em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que as investigações indicam que a regulação fundiária seria uma das motivações do crime, porque, como diz o ministro, Marielle se opunha justamente a esse grupo que, na Câmara Municipal do Rio, queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto o grupo da vereadora queria utilizar essas terras para fins sociais, ou seja, para moradia popular. Além do trio apontado como mandante do crime, a Polícia Federal aplicou medidas cautelares contra outras 3 pessoas envolvidas no caso. Érica Andrade, que vem a ser a esposa de Rivaldo Barbosa, Giniton Lages, delegado da polícia e ex-chefe do Departamento de Homicídios na época, e Marco Antônio Barros Pinto, que era comissário da Polícia Civil do Rio, além do Robson Calisto, que é o assessor do Brasão no Tribunal de Contas. Bom, eles foram alvos de busca e apreensão nas casas, nos locais de trabalho e veículos, menos nas dependências do Congresso Nacional, como nós sabemos. Além disso, eles também tiveram o congelamento das contas bancárias, acesso ao conteúdo de dados em computadores, tablets e celulares, a polícia teve acesso, apreensão de documentos, entrega de passaportes, uso de tornozeleiras eletrônicas e proibição de se comunicarem com outros investigadores. Os policiais foram suspensos das funções e da posse e do porte de armas. Na noite de ontem, antes tarde do que mais tarde, o Partido União Brasil expulsou o deputado federal Chiquinho Brazão do partido. A decisão foi tomada pela executiva nacional do partido. Tá difícil, né, gente? Vocês estão vendo, eu vou falando e vou fazendo. Em reunião, na noite do domingo. Apesar da Polícia Federal ter prendido o deputado federal Chiquinho Brazão, quem vai ter a palavra final sobre a detenção que foi realizada de forma preventiva serão os colegas do Chiquinho, os outros deputados federais. Segundo determina a Constituição Federal, a prisão deverá ser confirmada em votação pela Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda vai divulgar qual será a data dessa votação, que deve ocorrer ainda nessa semana, talvez amanhã, na terça-feira, dia 26. Conforme o rito, é interessante isso, porque pode parecer surpreendente para vocês, mas assim, o Congresso já absolveu deputados que estavam detidos, né? Lá atrás, eu vivi um dia em que o Congresso absolveu um deputado que estava preso na Papuda em condições absolutamente com robustas provas sobre as razões pelas quais ele estava preso, e mesmo assim ele foi absolvido pelo Congresso, muito solidário com as condições que ele enfrentava na cadeia. O mesmo Congresso que aponta o dedo para aqueles que defendem que as cadeias tenham melhores condições. Bom, como eu disse para vocês, o rito, né? O rito prevê que os deputados, então, confirmem a prisão de Brazão. O Supremo Tribunal Federal tem 24 horas para comunicar a prisão oficialmente à Câmara. Em ocasiões passadas, como foi o caso da detenção de Daniel Silveira em 2021, a Câmara notificou o parlamentar de que a detenção seria apreciada na próxima sessão. Na sequência, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, deve apresentar um parecer sobre o assunto diretamente no plenário, por conta da urgência da matéria. Depois, a defesa fala 3 vezes por 15 minutos, cada vez, antes da leitura, após a leitura e após a discussão do relatório apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Para que a prisão seja mantida, é necessário o apoio da maioria absoluta, ou seja, ao menos 257 parlamentares, que representa a metade mais um dos 513 deputados e deputadas federais. A decisão é conhecida na mesma hora e promulgada durante a sessão. Bom, a família de Marielle e a família de Anderson se manifestaram ontem. Dona Marinette, Aniele, Luiliara, Mônica, Ágata, que é a viúva de Anderson, gravaram um vídeo afirmando que a resolução do crime é uma vitória para a democracia. Vamos assistir esse vídeo?
Vai ficar marcado na história da democracia brasileira.
No dia 14 de março, nos tiraram Marielle Anderson num crime brutal e covarde que atacou as bases democráticas desse país.
Desde então, são mais de 6 anos lutando por respostas sobre quem mandou matar e o porquê.
Essas respostas que começamos até agora, ainda insuficientes, não são importantes só para as famílias.
São respostas para todo o Brasil, para a população negra, para os defensores de direitos humanos, para a comunidade LGBTQIA+, e para todas as mulheres.
A solução desse crime é uma resposta para a democracia.
Este é um dia de dor, mas também de esperança. Nossas famílias seguirão lutando por justiça.
Precisamos que todas as pessoas continuem se mobilizando por justiça e defendendo cada vez mais sua memória e seu legado.
Seguiremos juntas e juntos para que as investigações da motivação do caso continuem.
E para que se tenha um julgamento sério dos executores, dos mandantes e todos os envolvidos no caso.
Contamos com vocês. Justiça por Marielle Anderson.
Justiça por Marielle Anderson.
Justiça por Marielle Anderson.
Justiça para Marielle Anderson.
Justiça por Marielle Anderson.
Justiça por Marielle Anderson.
Quero dar um abraço em cada familiar da Marielle que convivem com essa notícia, com toda a dor, né, que a perda de um familiar, de uma pessoa querida com tanta violência pode causar. E quero fazer um pedido para vocês, no encerramento do nosso Expresso de hoje. Eu quero pedir a vocês ajuda para desmentir todo tipo de desinformação, de conteúdo de ódio e de fake news, para usar uma expressão popular, que circulam sobre Marielle, sobre Anderson, mas sobretudo sobre Marielle nas redes sociais. Vocês sabem, desde o início, Marielle tinha sido executada e naquele mesmo minuto a distribuição da desinformação começou. Talvez a elucidação dos personagens envolvidos no crime e a relação desses personagens com outros personagens tão conhecidos da política brasileira, talvez nos explique como que o gabinete do ódio já estava imediatamente atuando após a execução de Marielle Franco. Vocês sabem, eles inventaram que Marielle era a ex-mulher do traficante Marcinho VP. Ela nunca foi casada ou teve qualquer tipo de relacionamento com ele. Dizem que Marielle foi eleita lá atrás pelo Comando Vermelho. Como vocês sabem, Marielle nunca fez parte de qualquer facção criminosa. Marielle foi eleita pelo povo em 2016 com 46.500 votos. A maior parte dos seus votos foi na zona norte do Rio, seguidos pela zona sul, reduto que era tradicionalmente da classe média, e depois acompanhados por um percentual bastante elevado na zona oeste. Marielle, dizem que Marielle, dizem sempre horrores sobre a vida de Marielle. E eu espero que, em respeito à sua memória, ao seu legado, à sua luta, em respeito à sua família, à sua mãe, à sua filha, ao seu pai, à sua companheira, às pessoas que a amavam, vocês compreendam também a dimensão da busca por esse tipo de justiça, para além da justiça que prenderá os executores, os mandantes, né? Para além dessa justiça, a gente precisa contar a história dessa mulher, contar a verdadeira história dessa mulher, as suas lutas, a luta por justiça social, né? Traduzida na luta por regularização fundiária, pelo direito à moradia, para o povo da sua cidade. Essa luta, esses sonhos é que nós precisamos deixar vivos, né? para que saibamos que Marielle se faz presente. Marielle se faz presente nos seus sonhos, na sua luta, na sua esperança de que o povo tivesse moradia digna e de que o povo vivesse as suas vidas sem ser governados pela milícia, né? A coragem de Marielle de enfrentar a milícia fez com que ela não estivesse mais entre nós. E nós, que seguimos na luta, temos a obrigação de dar sequência aos seus sonhos e à sua caminhada. Marielle, presente, hoje e sempre. A gente se vê amanhã no nosso Expresso.